destaques na informação deste domingo com o Vítor Morenas.
Bem-vindos. Feira de Santiria vai realizar-se este ano pela última vez na Várzea Grande após a requalificação daquele espaço. Câmara garante Universidade Sénior e sede da Associação de Antigos Alunos nas antigas instalações do Colégio Nuno Álvares. Festas do Conselho de Constância e de Nossa Senhora da Boa Viagem já decorrem na Vila Poema.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo. Céu pouco nublado ou limpo, maior nubosidade na faixa costeira entre os Cabos da Roca e Mondego. Vento em geral fraco, temporariamente moderado nas terras altas de norte e centro até meio da manhã. Esperada também subida da temperatura.
As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Na última quinta-feira realizou-se mais um encontro de debate promovido pela Coligação Democrática Unitária de Tomar no âmbito do ciclo de tertúlias que aquela força política tem vindo a promover mensalmente. Desta feita, sobregada ao tema requalificação da Várzea Grande. Esta terceira tertúlia da CDU, que decorreu na sede da Junta Urbana em Santa Maria dos Olivais e antecedeu à apresentação pública do projeto, que será apresentado pelo município numa sessão a realizar provavelmente ainda durante o mês de abril. Trata-se de um projeto que vai envolver um investimento da ordem dos 2 milhões de euros e que, de acordo com a CDU, deverá potenciar outras intervenções naquela área da cidade, como sejam a futura requalificação de todo o Convento de São Francisco, que deverá albergar um conjunto museológico. Como explicava o vereador Bruno Graça, isto implica encetar negociações com o Ministério da Defesa para que todo o espaço reverta para o município de Tomar. Como referiu ainda Bruno Graça, vereador na CDU na Câmara de Tomar, é necessário iniciar-se de imediato a procura também de um espaço alternativo para a realização da Feira de Santiria, que futuramente possa vir a transformar-se num parque de feiras. Este ano, o certame ainda vai decorrer pela última vez na Várzea Grande.
É evidente que neste prédio não há mais lugar ali para a Feira de Santiria. Não há volta a dar, não vale a pena vender, não há lugar para a Feira de Santiria. E, portanto, foi já decidido há alguns tempos que a Feira de Santiria este ano seria no mesmo local e que as obras só teriam início em outubro. Logo que acabasse a tão feira, haveria o início de obras. Porque, de facto, quer dizer, a CDU não seria disposta a ser coveira da Feira de Santiria. Portanto, quer dizer, aquilo que certeza nós nunca teríamos, isso foi dito muito claramente, é os coveiros da Feira de Santiria. E, portanto, a Feira de Santiria nunca iria, nós nunca aceitaríamos que a Feira de Santiria fosse repartida por várias ruas e pela cidade, repartida aos pedaços, por causa desta obra. Até porque não teria nesse caso também nenhuma perspectiva para o ano seguinte, nem para o outro, nem para o outro. Portanto, seria uma morte, para pensarmos nós, anunciada da Feira de Santiria. Portanto, o que nós dizemos é que o avanço deste projeto implica também o avanço na procura e na negociação de um novo espaço para a Feira de Santiria. E que esse espaço tenha condições para se tornarem, em muito curto prazo, num parque de feiras. Há sítios ainda possíveis. Se este ano fosse preciso fazer a Feira de Santiria noutro local, o meu gabinete tinha já um esquema todo montado para esse novo local, portanto, tudo pronto para ser apresentado em executivo para realizar nesse local que nós tivemos a estudar com todos, no executivo, e que estão fazendo algumas concessões, mas essas concessões não podem ficar, como é hábito, muitas vezes, agora adiadas. Ou seja, como agora decidiu que este ano a feira está garantida ali, não vale a pena continuar com esses contactos e com esse trabalho. O depois logo se vê. O depois logo se vê é para o ano não haver espaço outra vez para a Feira de Santiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo da Câmara Tomar deverá levar a uma próxima reunião o protocolo de utilização referente ao projeto das futuras instalações da Escola Profissional de Tomar no imóvel do antigo Colégio Nuno Álvares. O processo tem merecido críticas por parte da oposição, com os vereadores do PSD e dos independentes a considerarem que a autarquia nabantina tem dado demasiada abertura à escola profissional ao deixá-la elaborar um projeto que será para executar num imóvel que é do município. Foi a reunião de Câmara recentemente ainda o estudo prévio do projeto. Na altura, o vice-presidente Cristóvão garantiu que não serão efetuadas alterações àquilo que é o edifício e à configuração do mesmo. O vereador garantiu ainda que ali continuará a Universidade Sénior e será também instalada a sede da Associação dos Antigos Alunos do Colégio Nuno Álvares.
Que o projeto, no essencial, não altera, digamos, aquilo que é o edifício, nem a sua... a sua configuração. Portanto, obviamente tem em conta estas duas situações que referi, a Universidade Sénior e a Associação dos Antigos Alunos, mas naquilo que são os espaços, ou seja, aquilo que eram salas de aula continuam a ser salas de aula, aquilo que era o antigo refeitório, isto para dar aqui duas ou três pinceladas gerais, o antigo refeitório, portanto, na fachada, no primeiro andar, é onde se pretende instalar o restaurante pedagógico, portanto, um restaurante que obviamente sirva para os alunos, mas que possa estar também aberto à comunidade, como é exemplo de outras escolas profissionais no país que têm esta área, e na CAVE, no essencial, serem espaços de oficina e também espaços técnicos de apoio, lá está, nomeadamente ao restaurante, que tem uma particularidade, tem que ser pensado com duas vertentes, porque tem a parte de restauração propriamente dita e a parte de mais dedicada à doçaria e, portanto, isso em termos técnicos obriga ali a alguns espaços individualizados. Portanto, no essencial é isto, sendo que depois as salas de aula se situam essencialmente na ala sul e, portanto, na ala norte, lá está, Universidade Sénior, resto de chão e salas de aula no primeiro andar, sendo que no segundo andar da ala norte são essencialmente também espaços de trabalho e gabinetes de trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
As festas do Conselho de Constância e de Nossa Senhora da Boa Viagem já decorrem na Vila Poema, num conjunto de iniciativas que se vão prolongar até esta segunda-feira. São esperadas milhares de pessoas que nestes dias ocorrem à vila para assistir às atividades religiosas e também à animação cultural. Ponto alto dos festejos é, como sempre, a bênção das embarcações nos rios Tejo e Zezer e das viaturas na Praça Alexandre Herculano nesta segunda-feira. Este ano volta a haver a presença de barcos vindos de 14 municípios ribeirinhos do Tejo, como aqui refere António Matias, o responsável por esta vertente no seio das festas de Constância.
É sempre muito difícil fazer cálculos com esta antecedência da festa da Senhora da Boa Viagem e nós sabemos que nós portugueses gostamos de fazer as coisas mais pertinho. As festas são preparadas com muita antecedência, mas nestas coisas dos barcos há respostas e há confirmações que são dadas muito mais perto, às vezes na própria semana. De todo modo, o que já está feito, que é bastante, aponta no sentido de termos este ano mais barcos ainda do que no ano passado. Faço sempre um mapa com as confirmações e com as dúvidas relativamente às presenças, nomeadamente às presenças institucionais. O meu mapa deste ano tem mais sims do que tinha o mesmo mapa do ano passado. Mas, enfim, andaremos, porque depois sempre há uns que vêm, há outros que não vêm, isto é muito difícil de calcular. Teremos aquele número habitual de cerca de meia centena de embarcações, mais coisa, menos coisa. Que representam praticamente todo o Vale do Tejo. Eu posso dizer-vos, vamos ter representações dos municípios de Abrantes até à Moita, incluindo Lisboa. Estão confirmadas já a participação de 14 municípios na benção dos barcos, que é um número grande, se tivermos em consideração o número total, e há alguns que estão ainda em vias de serem confirmados.
António Matias refere que esta é uma festa de encontros, mas que representa para muitos dos envolvidos um grande esforço pessoal e também financeiro.
Para muitas destas pessoas que todos os anos vêm a Constância, a segunda-feira da Páscoa é o dia de ir a Constância. E nem se sentem bem se não vierem. Portanto, é uma tradição, é uma forma de estar. E por isso, a festa que nós temos aqui, no final da manhã e durante a tarde da segunda-feira da Páscoa, mais do que apenas uma festa de Constância, do Conselho de Constância, é fundamentalmente uma grande festa do Tejo que se faz em Constância. Porque é um ponto de encontro de gente e de barcos e de contributos, de vontades que se juntam aqui, na Foz do Zêzere, no encontro do Zêzere com o Tejo, para esta grande festa do Tejo. Há uma coisa curiosa que tem acontecido e que neste ano também vai acontecer, e nunca aqui falei disso e acho que é importante referir, é que às vezes há muitas... Quem aqui vem são câmaras municipais, são juntas de freguesia, são associações e clubes náuticos, são grupos de escuteiros, são corpos de bombeiros. Enfim, é uma variedade muito grande de instituições e são muitos particulares, quer do concelho, quer dos concelhos à volta, quer de concelhos mais distantes. Nós estamos a falar de mais de 150 pessoas envolvidas no desfile fluvial ali na Benção dos Barcos. E isto é uma coisa que envolve sacrifícios para os próprios e custos, porque é bom que se saiba que estas embarcações que chegam a Constância ao final da manhã de segunda-feira vêm muito longe, algumas delas, como eu referi, algumas vêm da Moita, vêm do Montijo, vêm de Louros, vêm de tantos sítios, que é longe, que se levantam de madrugada, os barcos foram carregados muitas vezes na quinta-feira antes, que é o último dia útil. E isto depois implica custos para as associações, para os municípios, custos com transportes, com caminhões, porque os barcos vêm de caminhão, é bom ter isto presente, até tancos, porque o Tejo já não tem água em muitos sítios para eles passarem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois do Junta Anima para Crianças e Jovens, a Junta Urbana de Tomar vai promover o Junta Anima Séniores. Trata-se de um programa de atividades esportivas, culturais, artísticas, lúdicas e de lazer para pessoas com mais de 60 anos. A iniciativa conta com a colaboração de diferentes entidades públicas e privadas e de associações locais que dinamizam nos seus espaços e outros de Tomar atividades do agrado de quem participa. Augusto Barros, o Presidente da Junta de Freguesia Urbana, fala deste novo projeto e das razões que o levam à sua realização.
Consiste numa ideia em que, ao fazermos já duas ou três edições da Junta Anima para as escolas, para os miúdos, numa conversa que tivemos com a Filipa, que é ela que está à testa de todos estes programas, achámos bem que de facto havia-se também arranjar uma oportunidade para os séniores. E depois de estudarmos quais seriam as mesmas maneiras os graus de informação, o sistema de escutagem, o sistema de tentar saber se iria ter ou não ter uma aderência, chegou-se à conclusão que de facto era bom avançar com ela. E ao avançar-se, começámos a fazer os tais pedidos preparativos em que a Filipa arrumou nesses programinhos e começou a divulgá-los e a começar a prepará-los. E acho que está a ter um sucesso de aderência, pelo que estou convencido que é mais um evento que vai vingar, visto que a Junta Anima já existe, agora falta algum outro setor. Havia os miúdos e agora os graúdos, que são os séniores. Isto é uma vertente cultural, que se pode dizer mais, da parte também destes eventos que existem, acudindo mais à terceira idade, que não podíamos esquecer, e essa foi a nossa base de entendermos que não podíamos descurar aquilo que já estávamos a começar noutras vertentes e que devíamos continuar, e por isso é que chegámos a este capítulo deste evento, mais um evento que temos aqui, porque acho que a terceira idade merece e devemos ter um bocadinho de atenção, porque eles já deram ao país e ao mundo muito do que era deles. Portanto, acho que é dar uma recompensa e uma homenagem, visto que isto é tudo inscrições, são gratuitas, é para todos aqueles interessados que se querem inscrever, divertirem-se um pouco, ter o seu lazer, ter os seus ensejos, poder conhecer mais um pouco, é para estar dizendo que este evento foi para a frente.
Este Festival Sénior irá decorrer de 17 a 28 de Abril em Tomar e tem como objetivo fomentar, então, o envelhecimento ativo, proporcionando momentos de convívio e de lazer. Filipa Fernandes, técnica da Junta Urbana e autora do primeiro Junta Anima para Crianças e Jovens, e agora do Junta Anima para Séniores, fala de alguns dos aspectos desta iniciativa.
A Junta Anima já tinha um sucesso tão grande que era para crianças, porque não criar também para os séniores, que têm imenso tempo livre e vida ainda para viver e para desfrutar, e daí então criar-se este programa bastante diversificado em parceria com associações da nossa freguesia, que são bastantes, que se juntaram a este desafio, e também entidades particulares, como é o caso do Hotel dos Templários, a Herdade dos Templários, a Seal Cakes, as Stuck Lovers, a Labela, são entidades também particulares que acharam que seria benéfico este programa e então juntaram-se a nós e também eles ofereceram atividades para enriquecer aqui a Junta Anima Séniores. Então o programa vai acontecer de 17 de Abril a 28 de Abril, são 12 dias de atividades, incluindo fins de semana e feriados, atividades culturais, desportivas, artísticas. Temos, por exemplo, o passeio no Barco São Cristóvão, temos Tai Chi, temos yoga, temos o workshop no McDonald's, em que eles vão aprender a fazer os hambúrgueres e depois degustar, então, o que vão fazer. Workshop de pizzas também, igualmente também vão fazer e depois degustar. Temos workshops de informática, torneio de sueca, de chinquilho, hidroginástica, concertos, cinema, tudo destinado aos mais velhos. As atividades são todas gratuitas. Participar e divertir-se, que esta é a intenção deste programa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão Social de Freguesia de São Pedro vai promover, no dia 23 de Abril, um dia aberto que tem como objetivo central a angariação de fundos. Como disse a Aertes Lourdes Ferro Mau, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, o dia ocorre a partir da sede do grupo Montar no Coito e envolve várias atividades, desde logo um passeio a cavalo, atividade que se realizou em tempos, que se deixou de se realizar e que é agora retomada no âmbito desta iniciativa, que conta também com a realização de outros eventos.
O quarto passeio a cavalo do Coito, já houve outros passeios a cavalo, entretanto interromperam e nós retomamos essa iniciativa. O passeio a cavalo é dirigido principalmente a quem tem cavalos e participa normalmente nessas iniciativas. O passeio a cavalo inicia no Coito e vai até à barragem do Carril. O passeio a cavalo parte às 9h30. Às 10h30 temos o início de uma caminhada solidária, que tem um percurso diferente. É um percurso simples, de 6 km, e que se vai realizar ali na zona do Coito. Portanto, quem quiser participar deve ligar ou para a Junta, ou falar connosco, ou com a Associação de Pais, com o LAR Centro Dia, porque as inscrições estão sediadas nestes locais. É uma caminhada solidária, como o próprio nome indica, também com o intuito de ajudar. Temos a seguir à caminhada solidária, que é pequena e simples, uma aula de zumba bem puxadinha. Depois de fazer o aquecimento, quem tiver coragem também pode apenas ir à aula de zumba, mas há várias pessoas que vão fazer as duas coisas. Depois temos o almoço, que também será servido lá na sede, cá fora, e será confeccionado no LAR, portanto será transportado. Temos duas barraquinhas de venda de produtos com o intuito de recolha de fundos, uma para o LAR e Centro Dia, a outra para a Associação de Pais. E à tarde temos uma garraiada para animar outro tipo de público mesmo. Portanto, fazer assim uma iniciativa alargada.
E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.